A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Nós falamos, Cristiane, nos últimos dois programas sobre essa pesquisa que nós fizemos com homens perguntando qual o maior desafio que eles têm enfrentado na atualidade. Nós já falamos dos dois primeiros casos, os dois primeiros desafios mais citados, e hoje queríamos falar sobre o terceiro, que é o que nós chamamos de a síndrome do nasci assim, vou morrer assim. É o terceiro mais citado problema que homens encontram com eles mesmos e outros amigos e colegas. É a atitude de dizer assim. Os homens tendem a pensar assim. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Quer dizer, uma falta de consciência que eles podem e precisam melhorar.
O que acontece, que eu imagino, é que muitos homens pensam que se eles mudarem, eles estarão fazendo a vontade da esposa ou da mãe. E um homem tem um pouco de orgulho masculino, né? Ele não gosta de
dar o braço
a torcer. Você
pode dizer muito, não um pouco, mas você pode dizer muito.
Ele não gosta de dar o braço a torcer, que a mulher faz a maior diferença na vida dele, né? E quando ela pede e ela fala de algum erro, de alguma coisa que ele precisa mudar, ele até às vezes reconhece que ele precisa mudar. Mas pelo fato de vir de uma mulher, aquele comentário, aquela crítica, ele não quer mudar, porque vai parecer que ele está obedecendo a mulher. E isso machuca o ego dele, masculino, né? Então, eu vejo que muitos homens, eles até gostariam, até no fundo, gostariam de mudar. Mas eles, por causa do orgulho deles, eles pensam, não, se eu mudar, eu vou estar fazendo a vontade dela e ela vai estar ganhando com isso. Ela vai pensar que ela pode me mudar. E eu não quero dar essa impressão para ela.
E isso é uma fraqueza.
Com certeza.
É uma fraqueza porque se ele fosse um pouquinho mais consciente, mais inteligente, ele então aproveitaria a maneira diferente da mulher olhar para as coisas, que é um fato, a mulher vê coisas que o homem não vê. Uma das razões porque Deus inventou o casamento é exatamente para que os dois desafiassem um ao outro a serem melhores. Tanto a mulher desafia o homem a ser melhor, quanto o homem desafia a mulher a ser melhor. Mas o homem, por alguma razão, tende a resistir essa chamada, esse desafio a ser melhor por causa desse orgulho masculino. Às vezes ele sabe que ela está certa, mas não quer dar o braço a torcer. E nisso ele perde, porque ele fica amarrado nessa maneira de pensar. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não preciso mudar, não tem nada que eu preciso mudar. Eu estou bem assim. Eu sempre fui assim. Então, essa maneira de ser dos homens os amarra e os impede de evoluir. Então, nós vemos que isso é, de fato, uma fraqueza e muitos homens não conseguem avançar como as mulheres têm avançado por causa dessa maneira de pensar. E você que é homem, você que está no casamento ou não, você precisa abrir a sua mente. Você precisa entender que o reconhecimento de que talvez, há uma maneira melhor de fazer as coisas que você faz. Há uma maneira melhor de ser marido, ser pai. Assim como no seu trabalho, você está sempre procurando uma maneira melhor de fazer as coisas, não é verdade? Você está procurando sempre se aprimorar, aprender uma nova habilidade, fazer um curso. Você quer sempre aprender para você se sair melhor no seu trabalho, crescer no seu trabalho. A mesma coisa se aplica na vida, mas você precisa despertar para este fato, porque senão você fica parado no tempo e você se torna um troglodita. Você é um troglodita vivendo numa era moderna, mas com uma cabeça da Idade Média.
E por isso que muitos casamentos acabam ficando muito chatinhos, né, monótono, porque ninguém quer mudar. Porque além do homem ter orgulho dele, a mulher também. Muitas mulheres acabam virando assim, se tornando pessoas assim, difíceis, né? E num casamento ninguém melhora, fica todo mundo igual, ninguém quer dar o braço a torcer e acaba que ninguém mais aguenta ninguém. E é por isso que muitas pessoas desistem do relacionamento, porque fica monótono e realmente tem tudo para ser uma chatice um relacionamento com uma pessoa que nunca muda, que nunca melhora. Você vê que a idade, a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais madura, vai ficando melhor como pessoa, ela vai entendendo as coisas melhor, né? Muitas pessoas viram pessoas excelentes com o envelhecimento, né? O casamento tem que ser a mesma coisa, tem que ser cada vez melhor. Mas para o casamento vir ser melhor, as pessoas dentro desse casamento têm que estar melhorando também.
Bom, você está aí agora com a informação. O que você vai fazer com ela é sua decisão. Você vai até mesmo agora, depois dessa pausa, vai ouvir uma mensagem que nós falamos sobre os homens. O que é ser um homem forte? Como você conhece, como você pode identificar um homem forte? Voltamos daqui a pouco.
Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. O seu casamento à prova de divórcio. Adquira já pelo arcacenter.com.br ou ligue para 0-21-2461-0060 ou nas melhores livrarias do país.
Sabe como identificar um homem forte? Sabe? Não é pelo músculo, não. Como identificar um homem forte? Vou dizer para você. Você pergunta para ele assim: você tem alguma fraqueza? Pergunta para qualquer homem: você tem alguma fraqueza? Se ele responder que não, você sabe que ele é um fraco. Se ele responder, é, claro, todo mundo tem a sua fraqueza, mas ele não souber dizer qual é a dele, ele é um fraco. O homem forte sabe qual é a sua fraqueza. E por isso ele trabalha para compensá-la, para protegê-la, para proteger aquele ponto fraco dele. E por isso ele é mais forte que os outros. Então, o homem forte é aquele que reconhece que ele tem fraqueza. E ele então faz alguma coisa a respeito disso, para buscar ajuda, para se fortalecer. Já o homem fraco, ele acha que não tem fraqueza, ele acha que é o cara. E por isso ele é fraco, porque ele não reconhece as fraquezas, ele se torna vítima das suas próprias fraquezas. Quer ver uma prova disso? Eu descobri recentemente que
Você pega todas as pessoas que cometeram suicídio, pega as estatísticas de todos os que cometeram suicídio em qualquer país do mundo. Isso é universal, isso não é só no Brasil, isso é universal, qualquer cultura. E você pega e divide os que suicidaram entre homens e mulheres. O número de homens que se suicidam é 4 vezes maior que de mulheres. Mas o homem não é mais forte que a mulher, supostamente? O homem não é suposto a ser mais forte, não é o tal, não é o homem? Por que mais homens, 4 vezes mais homens se suicidam do que mulheres? Aí alguém vai dizer, porque eles não aceitam o sofrimento, eles preferem a morte do que viver no sofrimento, na vergonha. E isso é o quê? Força? Isso é força? Não, isso é fraqueza. Eles são fracos, mas eles se acham fortes, ou seja, eles não reconhecem a sua fraqueza. E qualquer psicólogo, qualquer profissional da área de saúde mental que lida com pessoas que são depressivas, que cometem o suicídio, pessoas de risco, que têm risco de cometer suicídio, você vai ver que eles vão confirmar que o homem se suicida porque ele não busca ajuda. Ele se suicida porque quando ele está com problema, ele implode. Ele põe uma muralha, ele põe uma parede e dá a cara de que é forte, mas por dentro ele está morrendo. Quando você vai perceber, ele já morreu, já se matou. Ninguém estava sabendo do problema dele, porque ele não se abre. Já as mulheres, elas são mais... Elas não têm esses grilos de falar, estou com problema. Elas buscam ajuda. Elas estão com problema, elas buscam ajuda. As mulheres são campeãs de buscar ajuda para o relacionamento. O casamento está indo para o buraco, o homem está... Estou legal. Já cansamos de atender casais com problema... A mulher conseguiu arrastar o marido para vir para o aconselhamento, ele entra igual um peito de pombo. E a gente pergunta, por favor, qual o problema de vocês? Problema? Ela que tem problema. Isso é típico. E por isso são fracos. Eu estou falando isso porque eu era orgulhoso. Eu era assim. E para que eu me tornasse forte, eu precisei reconhecer a minha fraqueza. E por isso nós vamos fazer essa palestra, quinta-feira que vem, a palestra dos homens mais fortes. Nós estamos convidando os homens que querem ser mais fortes, que reconhecem que precisam melhorar em tudo, não é só na vida amorosa não, em tudo, você reconhece que você tem potencial, mas você ainda não conseguiu atingir o seu potencial. Você, homem, se sente, às vezes, como um leão enjaulado. Você sabe que você tem condições, mas alguma coisa te bloqueia. Então, nós vamos rasgar o verbo quinta-feira que vem. E se você é um homem assim, muito sensível, é melhor você não vir, não. A não ser que você queira ajuda, mas nós vamos rasgar o verbo quinta-feira que vem e vamos falar com os homens que querem ser melhores, ser mais fortes. Quero convidar todos os homens que estão aqui, as mulheres obviamente devem estar presentes também, e você, mulher inteligente, você vai fazer o que você puder, você vai usar o seu charme, o seu jeitinho para trazer o seu marido, seu namorado, porque ele não pode perder essa palestra, e você não quer que ele perca essa palestra, tá bom? Eu não sei o que você vai fazer, mas traz ele aqui, inclusive você pai, mãe, que tem um jovem, um rapaz, um filho jovem, 14, 16 anos, 18 anos, não é para a vida amorosa que você vai trazê-lo, mas você vai trazê-lo para ele ouvir aquilo que um homem hoje em dia precisa ouvir, que ninguém fala para ele, ele não ouve isso na escola, ele não ouve isso de ninguém, só ouve o contrário. Então, se você tem um filho assim, você pode trazê-lo também na quinta-feira que vem.
Você acabou de ouvir um pedacinho desse assunto dos homens que são fracos porque não reconhecem suas fraquezas. Nós vamos voltar em seguida para começar a responder às perguntas dos nossos alunos de hoje. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde. Fique com a gente.
Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. O seu casamento à prova de divórcio. Adquira já pelo arcacenter.com.br ou ligue para 0-21-2461-0060 ou nas melhores livrarias do país. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
Vamos à pergunta da Manuela. Moro junto há 10 anos. Estou indo na igreja e quero me casar. Mas o meu marido não quer. Ele fala que nunca vai se casar com ninguém no papel. Quando toco no assunto, ele fala que ninguém sabe o dia de amanhã, que podemos nos separar. E eu não sei o que fazer, quero agradar a Deus. Por favor, me ajude. Antes de respondermos o e-mail da Manuela, nós vamos ler também o da Diana, que é de vertente semelhante. Diz assim: sou casada, ou seja, moro junto, ela coloca entre aspas, há 2 anos. Namoramos por 3 anos à distância, ele em São Paulo e eu no Paraná. No namoro, eu sempre fui uma pessoa que investia muito e sempre tentava fazer para que nos víssemos. Assim foi que decidimos morar juntos e eu vim para São Paulo. Só que chegando aqui ele passou a dar preferência para os bens da casa e anulando o que havíamos combinado, que seria oficializar nossa união, sempre adiando. E hoje, fazendo 2 anos e 3 meses, quando eu cobro, ele diz que quanto mais eu falar, menos ele fará. Fiquei por 1 ano sem tocar no assunto e nada mudou. Quer dizer, ela não falou nada por 1 ano, ele também não fez nada. Quando ela fala, ele não faz. Quando ela não fala, ele também não faz. Ele é alterado, nunca gosta de diálogo, sair, estar em família. Sempre quer ficar em casa, dorme muito. E todas as vezes que me aproximo para conversarmos e eu digo que não estou satisfeita, ele diz que estou cobrando. Aniversário de namoro, Natal, Ano Novo, nada disso eu tenho com ele, pois ele fala que não se liga nessas coisas, não se importa com datas. Eu tinha uma vida ativa em Curitiba, ele sabia o quanto era. Eu passeava, ia a cinema, teatro, festas em família, uma vida social normal. E ele não entende e nem quer isso. Diz que ele é assim e se quiser, é assim que ele vai ser. Não gosta de festas nem de sair, só de ficar em casa. Mas quando ocorrem eventos, seja em casa ou em outros lugares, de amigos dele, ele vai e é o último a sair. Se eu não chamá-lo, ele é o último a sair. Gostaria da opinião de vocês, pois estou perdendo minha identidade. Quando tento conversar e ele, na primeira frase dita, já se altera, quebrando as coisas ou me machucando. Ficamos dias sem nos falar e ele isolado, sempre com cara de mau humor. Tenho 31 anos e ele 36. Não temos filhos.
Pois é, Diana e a outra, Manuela. É, acho que nós podemos responder vocês duas com uma só.
Uma só tacada. Uma só tacada.
Vocês estão na vida que vocês escolheram. Né? Vocês deixaram tudo, largaram tudo por um homem que não tinha feito o mesmo por vocês. Então, o que vocês têm a esperar desse relacionamento? Realmente, se você faz tudo para um relacionamento em que a outra pessoa não faz nada, não sacrifica nada, não mostra nada, e você depois fica reclamando que esse relacionamento não muda, que ele continua não fazendo nada, Quem é o maior culpado aqui? Eu vejo que é a mulher, que deu tudo sem, com troca de nada.
Quando um homem está namorando uma mulher e ele quer levá-la para a cama, ele quer ter sexo com ela, mas ela não vai para a cama com ele porque ela quer esperar até o casamento. Então, casamento para ele é algo muito positivo, porque ele vê o benefício. Eu vou levá-la para a cama depois do casamento. E a gente vai ser uma família depois do casamento. Eu vou ter uma esposa depois do casamento. Mas quando ela simplesmente vai e mora junto com ele, sem casamento, então ele já tem o sexo, a esposa, a comida quente, ele já tem tudo. Sem casamento. Aí, de repente, a ideia de casamento para ele perde todo o seu apelo. Já não tem mais nenhum interesse porque ele não vê nenhum benefício em casamento. Aliás, ele só vê o contrário. Ele vai ver que ele vai se amarrar legalmente com aquela mulher e não vai ganhar nada em troco, porque tudo que ele teria no casamento ele já tem. Então qual o incentivo dele casar? Nenhum. E esse é o dilema que vocês duas estão vivendo hoje. Para a primeira, a Manuela, que agora que está indo na igreja quer se casar e quer impor isso a ele... Então, Manuela, ou você vai aceitar, se vocês têm um relacionamento estável, você vai aceitar até que ele mude de ideia, ou você, depois de 10 anos, não sei se você vai jogar isso pro alto. É a sua decisão.
A questão da Manuela, só um pequeno detalhe aqui, é que ele mesmo falou que ele pode desistir
amanhã. Não sabe
amanhã.
O dia de amanhã. É, você nunca vai ter essa segurança, 100% com ele. É uma decisão que você tem a tomar. Agora, já a Diana, está bem claro, você está num relacionamento abusivo e você... Ele não quer casar com você porque ele já tem você. Ele não tem incentivo nenhum em casar com você porque ele já tem tudo que uma esposa daria para ele. A resposta para você é sai fora, volte para Curitiba. Sua vida está lá e não aqui com ele. Se ele vier correndo atrás de você, você diz somente com um anel no dedo agora.
E não faça a mesma besteira de novo.
Bom, não temos mais tempo. Fica aí a nossa dica para vocês. Amanhã voltaremos neste horário, nesta emissora, com a Escola do Amor Responde. Para mais detalhes, visite o nosso site escoladoamor.tv. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau.